Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Dr. Luiz Antônio, casa de João de Abreu. Hoje nós temos a satisfação de termos a palestra com a nossa irmã Elda. A Márcia fará a leitura preparatória e a Vadia a prece inicial.
Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 95, Procuremos. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobre a maneira expressiva. A anotação de Paulo designa ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigência ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam, amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o Mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos-nos de que, se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo, ainda é o mesmo nos dias que se passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente.
Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo e irmão, para agradecermos por este momento de reflexão, de aprendizado. Esse momento em que podemos apaziguar a nossa mente, nossos corações, buscando sempre a orientação divina através das lições deixadas por Jesus e seus mensageiros também. Que ele possa inspirar a nossa irmã que fará uso da palavra para que ela nos toque fundo e que possamos levar para casa o aprendizado para os nossos lares, os nossos recantos de trabalho, de convivência. Que todos possamos nos sentirmos abençoados, felizes por aqui estarmos e tendo a sintonia com o mais alto. Assim, agradecendo a presença de Dr. Luiz Antônio, dos mentores espirituais da casa, de todos aqueles que aqui trabalham, pedimos a permissão de Deus nosso Pai, para iniciarmos a palestra de hoje, dizendo graças a Deus.
A palavra é a Elda.
Boa noite.
Boa noite.
Prazer estar aqui de novo com vocês. Estava comentando aqui, eu escolhi um tema, não sei se vocês lembram das três últimas vezes que eu vim aqui, o senhor abriu e pediu para falar sobre o preparo para a morte, né? Os três temas. Foram, foi gradativo, né? Primeiro foi a sabedoria de envelhecer e assim nós fomos durante três momentos. Aí, como fui pega meio de surpresa hoje, eu fiquei pensando em algo novo. É bom sempre a gente falar sobre coisas novas, né? Olhares novos sobre o Evangelho. E eu me lembrei desses três momentos anteriores e resolvi, como eu falei com a Márcia, de a gente fazer um fecho hoje. Como uma espécie de até já a Dona Conceição antes, para ela não ficar muito emocionada, uma forma de homenagem ao Sr. Abreu. E dei o título da palestra, O Dever Bem Cumprido. Mas começando antes de chegar nesse dever bem cumprido, refleti um pouco como é que se processa a nossa vida. O que, que a doutrina e o mestre nos falou com relação a como devemos seguir nesse nosso caminhar. Uma das coisas que é muito importante, eu acho que é a base para muitas atitudes nossas nesse processo de evolução é o aprender. O aprender é que nos proporciona oportunidades maravilhosas em todos os caminhos, em todas as partes da nossa vida, seja intelectual para arrumar uma profissão, seja se dar bem na escola, nós temos que sempre aprender. E não é só conhecer, chegar e decorar, é aprender mesmo, ter um conhecimento sobre aquilo com que a gente está fazendo contato. Kardec, inclusive, faz uma referência na introdução ao Evangelho, que muito feliz, que é, precisamos não só ler, mas precisamos de conhecer o que estamos lendo. Muitas pessoas fazem referência assim, ah, eu já li todo o Evangelho tantas vezes, eu já li todo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas pouco nós apreendemos daquilo que estamos lendo. Então, aprender é uma base para todo o nosso processo evolutivo. E esse aprender, ele passa por várias situações. Nós podemos, quando nós aprendemos algo, e temos contato com situações nas nossas vidas, experiências, nós usamos aquele conhecimento para entender e para promover naquela experiência algo novo que seja produtivo. E a cada conhecimento que nós vamos adquirindo e vamos agregando, mais se descortina novos horizontes de percepção. E é importante que a gente esteja com esse contato, sabe, com essa percepção de como isso é importante, porque nos abre a cada momento novas oportunidades, novos olhares e novas ações. Ações em que sentido? Ações com relação à nossa vida. Então, nós passamos a perceber melhor o que somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, qual a minha relação com o mundo, qual a minha relação com as pessoas, com relação com os animais, com as coisas, o que, que pode ser mais útil nesse conhecimento novo que eu estou adquirindo. É sempre muito importante o conhecimento, o aprendizado mesmo. E o aprendizado, para nós aqui especialmente, está o aprendizado dos ensinamentos do mestre, da própria doutrina, porque nos abre também horizontes ainda muito mais amplos e importantes para esse nosso caminhar. Mas há nessa aquisição de conhecimento é aprendizado, não tem só coisas boas, né? Às vezes aprendemos também coisas que não são muito boas e usamos conhecimento para coisas não muito boas. Isso é um processo também natural nesse momento evolutivo em que nós estamos. Mas eu gostaria de trazer o foco para as coisas úteis, aquilo que realmente é importante para nós. Então, uma das coisas que a doutrina nos remete o tempo todo, Jonas de Ângeles fala muito sobre isso, e outros livros, o próprio Livro dos Espíritos nos coloca isso, e o próprio Evangelho, que é o conhecer a si mesmo. O autoconhecimento é que nos promove, é que nos alavanca para um processo evolutivo. Por quê? Quando eu me conheço, ou busco me conhecer, eu começo a perceber do que eu sou capaz, seja positivo ou negativamente. Se positivo, ótimo, então nós vamos continuar e procurar promover mais ações nesse tipo. Se negativo, é o momento de nós pararmos e pensarmos. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Porque essas escolhas são muito importantes, elas determinam o nosso caminhar, determinam as nossas novas ações. E uma outra coisa que eu considero muito importante, quer dizer, eu considero diante das leituras que a gente faz, do aprendizado, é o que nós pensamos. Pensar é uma coisa muito importante e tem um efeito que muitas vezes nós não nos damos conta dele, porque nós ficamos pensando em coisas negativas. Quando nós assistimos à TV e vem aquele um jornal com alguma ação de notícia, nós nos envolvemos de tal forma com aquela notícia, a gente não consegue ainda lidar com essa informação de uma forma isenta, a gente ainda se envolve, nós começamos a processar várias informações a partir dali. E isso nos faz muito mal, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Pensar é uma coisa muito importante e saber pensar. Uma outra coisa, sabemos, e eu já comentei isso uma vez, existe o efeito borboleta. Alguém conhece esse processo, efeito borboleta? Quer dizer, aquilo que eu penso aqui pode e deve promover uma mudança ou uma implicação em alguma parte do universo. Não é nem aqui para o meu amigo e nem aqui para quem está do meu lado. Porque nós criamos um processo de energia de tal poder que nesse fluido em que nós estamos imersos, ele vai vibrando, o nosso pensamento vai vibrando nesse fluido e vai chegar a algum lugar. E dependendo da força, irá promover uma mudança intensa. Precisamos pensar nisso com cuidado. Mas por que que tem a ver com o que eu disse no início aqui? Porque quando nós pensamos a partir do aprender, nós temos, eu coloquei aqui três fases nas nossas atitudes. Nós aprendemos, fazemos e evoluímos. Eu simplifiquei, que realmente tem várias nuances aí. Então, o nosso processo de busca pelo aprendizado, pelo conhecimento, deve promover em nós uma atitude de realização. Nós não podemos guardar o conhecimento só para nós, ele fica inútil. Nem para nós mesmos ele é útil. Porque se nós guardamos esse conhecimento, nós não conseguimos ter conexões com outras pessoas para trocar informações e agregar mais conhecimento. Nós estaremos só com o nosso próprio conhecimento. Nós precisamos de expandir isso, abrir realmente novos horizontes. Então, precisamos de ter as relações com as pessoas. E isso só se dá no fazer. Então, nós precisamos de aprender, buscar o conhecimento já. Trazemos de outras vidas conhecimentos anteriores, já conseguidos, conquistados, e precisamos renovar isso e ampliar. A cada momento nós fazemos isso, mesmo quando a gente não tem consciência de estar fazendo. E fazer, realizar algo a partir desse conhecimento, tornar útil aquilo que nós aprendemos. E eu penso aqui, então, nessa casa. Essa casa, ela foi realizada a partir de um ideal, o ideal do compartilhar, que é uma outra grande, de grande importância na nossa vida, que é o compartilhar, compartilhar conhecimento e compartilhar outras coisas. Tem uma história, a coroa e as asas, não sei se já comentei, eu gosto tanto dessa história, que às vezes eu comento e posso comentar mais de uma vez no mesmo lugar, né? Aí vocês me desculpem. Mas está no Jesus no Lar, no livro Jesus no Lar, em que um sábio já tinha conquistado todo o conhecimento do mundo. E ele sabia que passando por aquele caminho, ao final tinha uma montanha, e nessa montanha tinha um anjo. Ele teria que subir a montanha, passar por todo aquele caminho, subir a montanha, e lá teria um anjo, e esse anjo iria então presenteá-lo por todo esse conhecimento que ele adquiriu com a coroa e as asas para ascender aos céus. E ele vai caminhando e adquirindo conhecimento, mais conhecimento nesse caminhar. Aí o alpargata, na história fala alpargata, todo mundo sabe o que é alpargata, né? Aí ele chega e já está usada, surrada, joga num canto, vai adquirir outra nova. Aí a túnica que está velha, rota, ele também joga no canto e pega, adquire uma nova e vai caminhando. Chega ao pé da montanha, sobe a montanha e realmente o anjo está lá esperando por ele. E ele fala assim, olha, eu conquistei todo o conhecimento que existe no mundo. E agora eu vim aqui então para buscar o que eu conquistei, que é a coroa e as asas. O anjo olha para ele e fala, a coroa você conquistou, mas para as asas tem mais um passo. Olhe para trás no seu caminho e veja por onde você trilhou, o que está acontecendo. E ele observou que tinha alguém ali que pegava aquela alpargata que estava velha, pegou e calçou, que ele estava descalço. O outro estava sem uma túnica, pegou aquela túnica velha assim, e vestiu. E esse sábio começou a rir, até de uma criticando, como aquele chinelo, aquele alpargata que eu joguei fora, como assim? E o anjo foi ficando triste. Aí ele falou, pois é. Você quando não servia mais para você, mas servia para aquele. A túnica não servia mais para você, mas servia para o outro. Para você conquistar as asas, você tem que voltar todo esse caminho. Lá no comecinho, compartilhar todo o conhecimento que você tem. As asas você só vai conseguir no dia que você trouxer todos eles no mesmo patamar de conhecimento que você tem. Aí você chega aqui e eu te dou as asas para você ascender ao paraíso. Essa história é muito simples, mas de muita profundidade. Porque é o nosso comprometimento, nesse processo evolutivo, é de levar, trazer o outro, oportunizar o outro a ter as mesmas condições nossas de conhecimento, sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre o conhecimento intelectual, que seja. Nós temos esse compromisso. Nós trouxemos esse compromisso quando nós reencarnamos. O que o plano espiritual faz conosco o tempo todo, seja lá, seja aqui? Nos ajudar a compreender a vida, a nos abraçar fraternalmente, não é isso? Com os escritos que nós temos, uma coisa que eu gosto de repetir também, é o Evangelho, os quatro Evangelhos, mesmo as cartas de Paulo, será que nós percebemos o quanto devemos ser gratos por eles terem se dedicado tanto para nós, hoje temos a oportunidade de conhecer sobre a vida de Jesus, que não teríamos essa oportunidade se não fosse o cuidado deles, o trabalho deles. Eles compartilharam isso conosco, talvez nem percebendo a grandiosidade da ação deles. Precisamos aprender a compartilhar, aprender e fazer. E a partir daí, então, evoluir. Lembrando aqui, dentro daquela minha ideia, daquele meu objetivo que eu coloquei no início, que no caso, quando nós conseguimos realizar um trabalho tão lindo como esse aqui, eu gosto muito de vir nessa casa, estava comentando com a Dona Conceição, por exemplo, que eu vou a algumas casas aí, grandes, muito bem, muito frequentadas, Mas eu tenho um carinho especial por aqui, porque é tão aconchegante. Né? A gente é recebido com tanto amor e carinho. É tão simples, amoroso. Né? E o quanto é bom estar aqui. E certamente vocês têm esse mesmo sentimento. Então, que trabalho maravilhoso foi nos proporcionar esses momentos, essa oportunidade. E a sensação de um dever bem cumprido. Do casal? Nós estávamos comentando sobre estar tudo limpinho, tudo arrumadinho. Sabemos que isso é difícil para ela, mas ela nos recebe dessa forma, com tudo nos seus devidos lugares. E assim nós tivemos. Eu tenho aqui uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Né? Está sempre tudo muito bem recebido. A gente é recebido ali, carinho grande, né? Então é um fazer amoroso. Que não é difícil, é fácil. É só a gente ter essa disposição. E é isso que promove a nossa evolução. Quando nós conseguimos chegar nesse patamar de realizar algo assim tão grandioso, de uma forma simples, nós temos a alegria, a verdadeira alegria do viver. A satisfação de um dever cumprido. Me lembrei então de Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente decora bem essa frase, né? Mas ainda tem o texto todo, é assim. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Se nós seguirmos esse caminho aparentemente tão simples, mas que exige de nós um esforço, uma dedicação, um empenho de buscar o aprendizado, né? Aprender mesmo, não é só conhecer superficialmente, aprender os ensinamentos do mestre, aprender os fundamentos da doutrina que nos auxilia tanto a compreender a vida, as nossas relações com as pessoas, o nosso evoluir, o como nós vamos chegar. E fazer, tornar isso útil, realizar mesmo. Isso vai nos trazer muita alegria e satisfação. Satisfação do dever cumprido. Tem um texto de Emmanuel que fala assim, vou só falar parte do texto. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, em nos referir às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. É muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque às vezes nós conseguimos conquistar alguma coisa, conseguimos aprender, conseguimos já realizar e ficamos nos sentindo assim, mas não estou conseguindo transformar o mundo. Será que nós vamos chegar lá? Aí chega aquela desesperança de eu estou mudando, mas o mundo continua o mesmo. Mas cada um tem o seu tempo. Cada um tem seu momento de aprender, de conseguir realmente internalizar o conhecimento e realizar. E de fazer. Cada um tem o seu momento de evolução. E precisamos compreender isso. E não querer impor ao outro, cobrar do outro, uma condição que ele ainda não tem. Temos que promover a nossa. Quando nós promovemos a nossa evolução, ou nosso, essa realização aparentemente pessoal, porque aparentemente, porque quando eu realizo, eu aprendo, realizo e cresço espiritualmente, moralmente, eu passo a ser referência para outras pessoas, principalmente filhos, familiares que estão mais perto. E se a gente tem a oportunidade de num trabalho externo, a gente também passa a ser exemplo para o outro. E esse outro vai perceber em nós uma forma de ver diferente a vida. Então, mesmo que de não imediato nós consigamos uma mudança no outro, a semente está ali. Em algum momento ele vai refletir sobre aquela experiência do contato conosco. É muito importante que nós tenhamos sempre em mente, estamos sempre sendo olhados pelos outros, não é vigiados, olhados. Sempre alguém está olhando para nós, está percebendo. É interessante, por exemplo, às vezes eu mostro num restaurante self-service, que a gente não tem empregado, bom, e de vez em quando chega alguém e fala assim, será que eu posso chegar aqui? Pois não, é que eu ouvi uma palestra sua. Aí eu fico pensando, olha a responsabilidade, se eu estivesse tendo uma ação ali que não correspondesse à palestra que eu dei. E acabar todo o trabalho que eu fiz. E é assim conosco, não precisa ser palestrante, precisa ser no dia a dia. A gente fala que as coisas têm que ser assim, ou dessa forma, ou daquela forma, e a pessoa nos percebe fazendo exatamente o inverso. O nosso discurso se apagou. Nós temos muita responsabilidade. Devemos ter essa percepção da responsabilidade que temos nas nossas ações, na realização dos nossos aprendizados e nesse processo evolutivo. Toda essa minha reflexão, apesar de eu deixar para o final, foi o que me promoveu a realizar esse trabalho, foi no Livro dos Espíritos, na questão 314, buscando uma forma de fazer esse fecho a que eu me referi, desse tema. Está assim: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo ter os deixado por acabar? E a resposta dos Espíritos: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então nós precisamos de ter essa sensação do dever cumprido. Isso dá uma paz imensa nesse nosso caminhar. Nos dá tranquilidade de termos realizado algo grande, mesmo que simples. As coisas simples, às vezes, são maiores, com maior dimensão do que as coisas com muitas lantejoulas, né? O simples é algo que nos acolhe mais. Então, que a gente deva buscar esse aprendizado no Evangelho, na doutrina, nas conexões com as pessoas, perceber o que é ruim e afastar de nós, e perceber o que é bom incorporar e seguir esse nosso caminho. Terminar aqui, já está em cima da hora, com uns versozinhos. Sou ser eterno e muito ainda a aprender. Tenho uma luz dentro de mim que preciso fazer acender. Tenho um poder no meu interior que o Mestre afirmou existir. Posso ousar persistir em fazer do meu caminhar uma jornada de luz, de esperança, de paz e de amor. Isto vou me empenhar em conseguir. Mil anos ainda podem me exigir para que eu consiga esta meta alcançar. O que não posso é desistir de esta jornada trilhar, seguirei em frente. Vale a pena acreditar. Não por recompensas ou glórias, contrapartidas terrenas tão somente. Elevar-se espiritualmente tem sentido diverso, é transcendente. Está além do que alcança hoje nossa mente. Confiar é preciso e trabalhar nossa alma em fazer-se acreditar. Ter fé e prosseguir nos ensinamentos do Mestre, se empenhar com força e coragem no caminhar. Que a paz esteja em nossos corações. Obrigada.
Obrigada, Elda. Está uma bela homenagem, né? Bela homenagem. Emmanuel coloca também um pensamento interessante, que as palavras até podem convencer, mas o exemplo arrasta. E que belo exemplo nós temos aqui, né? Desse casal, né? Então, sigamos adiante nas nossas vidas, no nosso dia a dia.